Não, eu peço isso aí, que eu coloquei na quinta-feira. Não, beleza, então.
Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2018. Começa agora a 65ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe toda a transmissão da reunião através do nosso portal do Legislativo e também no nosso canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 23 de outubro do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 65ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, Sargento Elto, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Proteção divina sobre os fiéis. Cântico dos Peregrinações. Ah, como me perseguiam desde a minha juventude, que o diga Israel. Como me perseguiam desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Livraram sobre o meu dorso os lavradores. Nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Ele cortou as correias com que me afligiam os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiem a Sião. Que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancado. Com ela não enche as mãos o ceifador. Meu, seu regaço, quem recolhe os feixes? Os que passam não os dirão. Desça sobre vós a bênção do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27, inciso 1º. Toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.
Queremos agradecer aos vereadores Sargento Elto por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Antônio Eustáquio Novaes. falar sobre UPA, atendimento, o que se passa lá. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Suplementar número EM 010 de 2018 institui a segregação de massa do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Divinópolis a fim de propiciar o seu equilíbrio financeiro e atuarial, de 17 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal, quando para votação maioria absoluta, procurador designado Dr. Roberto. Projeto de Lei EM 069 de 2018 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da Outras Providências, de 18 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões, doutora Tayane. Projeto de Lei número EM 074 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente o crédito especial de R$1 milhão. Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, Dr. Bruno. Emenda impositiva número CM 105 de 2018 ao Projeto de Lei EM 070 de 2018, PPA. Emenda modificativa orçamentária. Vereador Edson de Souza. Emenda CM 108 de 2018. Emenda orçamentária impositiva, infraestrutura e planejamento urbano, R$219 mil. Manutenção das unidades de atenção primária do programa de saúde Cidade Saudável, R$100 mil. Manutenção do programa estratégia de saúde da família do programa 12 Mais Saúde Cidade Sustentável, R$119.728 mil. Vereador César Tarzan. Projeto de Lei AM 070 de 2018, PPA 2019. Emenda orçamentária impositiva. Programa 18, Fortalecimento da Cultura, Manutenção das Atividades de Assistência Ambulatorial Hospitalar, Manutenção dos Moradores, Bairros e Associações, Apoio aos Conselhos Municipais e Associações Comunitárias, Ampliação e Conservação da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental, Infraestrutura Educacional, Infraestrutura em Saúde e Manutenção das Atividades de Comunicação. Retirado da Manutenção de Atividade de Comunicação e Imprensa. Vereadora Janete Aparecida. Emenda número CM 114 de 2018 ao Projeto de Lei AM 070 de 2018, PPA. Manutenção da Unidade de Atenção Primária em Saúde. Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Desenvolvimento do Ensino. Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. Manutenção e Apoio ao Conselho de Moradores do Bairro e Associações. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Emenda CM 120 de 2018 ao Projeto de Lei AM 070 PPA 2019. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais. Suporte e apoio à administração pública. Suporte e apoio à administração pública. Assistência e desenvolvimento social. Mais saúde e cidade saudável. Construção e reforma de unidades básicas de saúde. Apoio ao Conselho de Moradores. Proteção básica do Sistema Único da Assistência Social. Vereador Raimundo Nonato. Emenda CM 124 de 2018 ao Projeto de Lei 070 de 2018. Infraestrutura planejada e operações urbanas. Proteção social básica do Sistema de Assistência Social. Assistência e desenvolvimento social. Construção e reforma das unidades básicas. Ampliação e manutenção do aeroporto. Vereadora Dair Otaviano. Emenda número CM 130 de 2018 ao projeto de lei AM 070 de 2018, PPA 2019. Manutenção de apoio aos conselhos de moradores dos bairros e associações. Apoio aos conselhos municipais e associações comunitárias. Desenvolvimento e promoção do esporte e juventude. Desenvolvimento e promoção do esporte e juventude. Infraestrutura urbana e rural. Manutenção de drenagem e superfície de infraestrutura planejada. Vereador Renato Ferreira. Emenda CM 133 de 2018. Manutenção de apoio aos conselhos moradores do bairro e associações. Apoio aos conselhos municipais e associações comunitárias. Manutenção das atividades administrativas. Suporte e apoio à administração. Implantação e manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família. Reforma da Unidade Básica de Saúde. Vereadora Demi Silva. Emenda impositiva CM 104, Projeto de Lei 71. Emenda modificativa orçamentária. Acrescentar o parágrafo 1º do Associação de Combate ao Câncer, ACOM. Vereadora Edson de Souza. Emenda CM 115 de 2018 ao projeto de lei AM 071, Subvenções e Contribuições. Associação de Moradores do Bairro São Judas Tadeu, Comunidade Servos da Cruz de São Damião, Associação Imaculada Conceição, Associação Imaculada do Espírito Santo, Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Vereador Raimundo Nonato. Emenda impositiva CM 127 de 2018. Projeto de lei AM 071 de 2018, subvenções e contribuições. Samaritano Sociedade aos Pobres, Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social. R$10 mil. Vereadora Daíra Otaviano. Emenda número CM 128 de 2018, projeto de lei AM 071, subvenções e contribuições. Associação Nascentes Bela Vistas, R$10 mil. Fambacorde, R$10 mil. Associação Corinthians Esporte Clube, R$80 mil. Vereador Renato Ferreira. Emenda CM 131 de 2018, ao projeto de lei AM 071 de 2018, subvenções e contribuições. Associações moradores do bairro Tietê e Orion, R$200 mil. Vereadora Demi Silva. Emenda número CM 111 de 2018 ao projeto de lei AM 072 de 2018. Manutenção e apoio aos conselhos de moradores dos bairros e associações. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Emenda número CM 112 de 2018. Acrescenta a Secretaria Municipal de Educação, Ampliação e Conservação da Rede Física Escolar de Ensino Fundamental. Ampliação e Conservação da Rede Escolar Infantil. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Emenda CM 103 de 2018 ao projeto de lei AM 072, Orçamento 2019. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde. Manutenção das unidades de atenção primária. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Emenda CM 116 de 2018. Projeto de lei AM 072. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais. Vereador Raimundo Nonato. Projeto de lei AM 072, Orçamento 2019. Construção da unidade física para funcionamento do CRAS. Vereador Raimundo Nonato. Emenda CM 118 de 2018, Projeto de Lei AM 072 de 2018. Manutenção da unidade de atenção primária do bairro São José. Construção e reforma das unidades básicas de saúde. Unidade de atenção primária. Construção e reforma das unidades básicas de saúde. Vereador Raimundo Nonato. Emenda número CM 119 de 2018, a projeto de lei AM 072, Orçamento 2019. Manutenção e apoio aos conselhos de moradores dos bairros e associações. Proteção social básica do sistema de assistência social. Proteção básica do sistema de assistência social. Vereador Raimundo Nonato. Emenda CM 121 de 2018 ao projeto de lei número EM 072, orçamento 2019. Infraestrutura urbana rural. Vereadora Dair Otaviano. Emenda impositiva CM 122 ao projeto de lei número EM 072. Construção e reforma das unidades básicas da comunidade rural de Córrego do Paió. Construção e reforma das unidades básicas da comunidade rural de Buritis. Vereadora Dair Otaviano. Emenda CM 129 de 2018. Manutenção e apoio dos conselhos de moradores e associações do Nascente Bela Vista. Apoio aos conselhos de moradores dos bairros e associações rurais pela Fambacorde. Apoio Esporte Amadorista, Associação Corinthians Esporte Clube. Infraestrutura urbana e rural. Construção do piso em torno da área próxima à igreja da comunidade rural de Buritis. Vereador Renato Ferreira. Emenda número CM 132 de 2018, projeto de lei EM 072 de 2018. Manutenção do apoio aos conselhos de moradores dos bairros e associações. Manutenção de atividades administrativas da diretoria sobre drogas. Implantação e manutenção dos programas de estratégia e saúde da família. Construção e reforma das unidades básicas. Vereadora Demi Silva. Emenda CM 134 de 2018. Manutenção da unidade de detenção primária. Manutenção primária do bairro Jardim dos Oliveiros. Danilo Passos 1. Bairro Bom Pastor. Bairro Afonso Pena. E bairro Nossa Senhora das Graças. E bairro Jardim Candidez. Vereador Sargento Elton. Emenda número CM 135 de 2018 ao projeto de lei AM 072, orçamento 2019. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais. Vereador Sargento Elton. Emenda número CM 133 de 2018. Manutenção das unidades de atenção primária. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais. Suporte e apoio, retirada do suporte e apoio de administração pública. Vereador Sargento Elton. Prefeitura de Divinópolis, ofício número EM 113 de 2018. Mensagem modificativa, projeto de lei EM número 072 de 2018. Mensagem modificativa, projeto de lei EM 072, que orça a receita fixa das despesas para o exercício de 2019. O artigo 1º modifica-se o conteúdo da função programática. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Secretaria Municipal de Governo, Divinópolis, outubro de 2018. Requerimento, vereadora Demir, resposta usina de projeto. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo, Divinópolis, 19 de outubro de 2018, ofício Secretaria de Governo, 1371, indicação 1112, CETRANS, 1115, CETRANS, vereador Roger Viegas, indicação 859, CEPLAN, 1690, gabinete, vereadora Janete Aparecida, indicação 1129, Raimundo Nonato, resposta usina de projetos, indicação 1103, CETRANS, 972 e 903, CEPLAN, e 1102, CETRANS, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 18 de outubro de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 1388 de 2018. Requerimento 262, vereador Sargento Elton, ofício CEMED. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1397 de 2018. Indicação 1063, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Requerimento número 1166 de 2018, Divinópolis, 19 de outubro de 2018. Solicitamos os valores separadamente de cada item que é comercializado no Serviço Municipal do Luto. A lista é a seguinte: caixa de plástico para ossos, urna infantil luxo 0,60 centímetros sextavada, urna infantil luxo 0,80 centímetros sextavada, urna infantil luxo 1,20 metros sextavada, urna infantil luxo 1,40 metros sextavada, urna infantil luxo 1,60 metros sextavada, urna modelo sextavada assistencial, urna modelo sextavada branca semiluxo adulta, urna modelo sextavada comprida assistencial 001, urna modelo sextavada comprido, urna modelo sextavada G, urna modelo sextavada luxo, urna modelo sextavada popular, urna modelo sextavada semiluxo sombreada, urna modelo sextavada semiluxo mogno adulto, urna modelo sextavada semiluxo sobreada tabaco, urna mortuária reta assistencial infantil 0,80 metros, urna mortuária reta assistencial infantil 0,60 centímetros, urna mortuária reta assistencial infantil 1,20 m. Urna mortuária reta assistencial infantil 1,40 m. Urna mortuária reta assistencial infantil 1,60 m. Urna sextavada semiluxo sombreada gorda. Urna sextavada super gorda. Urna superluxo monarca superluxo 0,60. Vela Vovita. Véu. Translado por quilômetros, taxa de sepultamento, parâmetros capela, ornamentação básica. Respeitando os princípios do Estado de Direito baseado nos dispositivos do Regimento Interno do Poder Legislativo da Lei Orgânica Municipal e como fiscais do povo, é que solicitamos tais informações. Vereadora Denis Silva. Moção congratulatória número 117 de 2018. Treinacop, cooperativa de treinamento dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos do Centro-Oeste de Minas. Que seja concedido a eles moção congratulatória. Vereador Dr. Delano. Indicação número CM 1147 de 2018. Solicitando que seja providenciado no bairro Danilo Passos 1 uma capina do seguinte endereço: Rua São José Guimarães, entre Rua Maria da Paz e Avenida Antônio Neto, Rua Pedestre com Rua José Constantino Sobrinho e Rua José Guimarães, Rua Rafael Santos, entre Rua Antônio Neto e Rua Maria da Paz, e Rua Pedestre entre as ruas Maria da Paz e Avenida Antônio Neto, ademais que seja providenciada uma limpeza no bueiro da Rua Maria da Paz. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 073 de 2018, pelo passamento do senhor Geraldo Luiz de Oliveira. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1121 de 2018. Solicitando em caráter de urgência que seja feita a análise da situação de risco e possível supressão das aves situadas à Rua Goiás, próxima à Igreja Evangélica Deus é Amor. Indicação número CN-158 de 2018, solicitando serviço de capina da extensão de toda a Rua dos Torneiros do bairro Alto São Vicente, em volta do quartel até a Igreja de Santo Expedito. Indicação CN-número 1159 de 2018, solicitando estudo e viabilidade para a seguinte reforma: Escola Municipal São Geraldo no centro, reforma do chão da quadra e substituição de todo o telhado da escola. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 317 de 2018. Considerando as chuvas e os ocorridos, que seja repassada a esta casa quais as providências a serem tomadas quanto ao comércio popular camelódromo na cidade de Divinópolis. Requerimento CM número 318 de 2018. Solicitando que apresente em tempo regimental informações sobre a execução de serviço de tapa-buraco e recapeamento da rua Flamboyant no bairro Primavera. Requerimento CM-319 de 2018. Considerando que uma sala de aula que atende crianças de educação infantil de 2 e 5 anos será utilizada também para crianças do ensino fundamental, como será feita a adaptação dos móveis dessas salas que receberão as crianças em contraturno? Se há acessos à rampa às crianças de 2 anos para que não precisem subir a escada até as dependências das salas? Se as unidades escolares vão receber professores de apoio, estagiários para auxiliar os cuidados com as crianças? Requerimento CM número 321 de 2018. Considerando que a Lei Ordinária 8.492, sancionada em agosto de 2018, que dispõe sobre alinhamento e retirada dos fios e dos usos desordenados existentes pelos postos de energia no município, solicitamos que seja feita fiscalização e exigido da empresa responsável a remoção dos fios que trata a lei. Requerimento, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1550 de 2018. Solicitando o serviço de conserto de buracos da Rua Itapecerica 1210 entre Amazonas e Espírito Santo. Vereador Marcos Vinícius. Moções congratulatórias número 116 de 2018. Concedido ao Encontro de Adolescentes com Cristo de Divinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 320 de 2018. Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de Divinópolis. Vem requerer audiência pública no dia 29 de outubro de 2018, às 19 horas, na quadra da Igreja Nossa Senhora da Guia, com o objetivo de discutir sobre o fechamento do CEMEI Douglas Miguel Vilela para ser apresentado à administração municipal. Vereador Roger Viegas, vereador Renato Ferreira e vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM-1167 de 2018. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua São João del Rei. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passamos a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Antônio Eustáquio Novaes, que irá falar sobre a UPA Padre Roberto. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos escritos na tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Gente, boa tarde. Eu quero cumprimentar o Elton Delano e os demais vereadores e meus amigos aqui presentes. Eu já era, para algum tempo atrás, eu ter vindo aqui nessa casa. Eu vim, mas cheguei depois do horário e não tive como fazer uso da palavra. Conversei com o Delano e com o Edson. Mas eu sentia que eu tinha a obrigação de voltar aqui outra vez. Eu quero dizer para os senhores que eu estou sempre em contato com pessoas aí fora que às vezes nem questionam a questão do atendimento da UPA. E eu interrogo muitas pessoas se você já esteve lá. Na maioria das vezes eu ouvi falar. E eu quero dizer para os senhores e para o pessoal que está em casa, de experiência própria. Gente, eu em 2006, eu passei por um problema de saúde, e eu ainda estava trabalhando, eu tinha plano de saúde. E eu internei, e eu fiquei internado esperando um tratamento, que o Delano sabe que tem que ser rápido. Eu fiquei internado 22 dias, pelo plano de saúde. Agora em 2014, eu voltei a ter o problema outra vez. E como eu não continuei com o plano de saúde, eu fui através do SAMU para a UPA. Em 8 dias o meu tratamento estava feito. Ele foi feito em 8 dias. Entre internamento, São João de Deus, cateterismo e angioplastia. Então eu não tenho que reclamar. O que eu tenho que dizer para os senhores é que eu fui muito bem atendido, principalmente para o pessoal da emergência, da UPA. E outra coisa que eu quero dizer para os senhores, eu sempre fui uma pessoa crítica, acostumada a mexer com pessoas, fui delegado do sindicato ferroviário durante 8 anos, então eu tenho costume de ter contato com as pessoas. O pessoal que trabalha na UPA, para mim, é como aquela série que estava na televisão agora há pouco tempo, Sob Pressão. Aquele pessoal trabalha sob pressão 24 horas. Os senhores é que sabem muito bem que nós temos aqui nessa sala, eu não sei quantas cadeiras, porque eu não tenho costume de vir aqui, mas se os senhores passarem a colocar aqui 10%, 5%, 8% a mais do que o que cabe, o promotor vai vir aqui e vai criar problema com os senhores. E lá é mais fácil o promotor ir para criar problema do porquê que não pôs para dentro. A UPA vive um problema sério. Eu acompanhei aqui lá nos dias que eu estive lá. A porta que entra, entra 20 pessoas. A porta que sai, sai duas. Então aquele pessoal, o corpo clínico, o grupo humano que trabalha na UPA, trabalha mais é com o coração mesmo. Aquilo parece um hospital de guerra, gente. Parece um hospital de campanha. Eu, da vez que eu estive lá, eu contei, tinha 48 pessoas internadas. E 48 pessoas, tinha 48 acompanhantes. Tinha 2 banheiros funcionando. A gente tomava banho 24 horas por dia. Tinha gente que tinha hora marcada, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas, porque não tinha como. Então, o que eu estou dizendo aqui nesse momento é que para que tanto os senhores como a sociedade, quando depender da UPA, dê um pouco de paciência. Porque é impossível aqueles médicos ali atender tudo que chega ali automaticamente. A gente sabe que em todo setor que trabalha o ser humano tem falha. Em todo lugar tem falha. Ali tem falha. Mas não é falha proposital. Não é falha por maldade de coração, não. A falha que acontece na UPA é por falta de condição de trabalho mesmo. E, além do mais, eu disse lá para um amigo meu que estava internado, ele estava numa maca no corredor e reclamando muito, eu ofereci para ele minha cama, eu estava no leito 10, falei, eu troco você, eu venho para cá, você vai para lá. Aí nós conversando, ele falou, meu saco, é bem melhor a gente estar aqui, deitado nessa cadeira dura que eu estou, medicado, do que em casa sofrendo dor igual eu estava. Então eu queria pedir mais uma vez que todas as vezes que houver alguma reclamação sobre aquela entidade, que eu sei que as reclamações também são válidas, eu sei que tem funcionário ali dentro negativo, inclusive eu não sei, não recordo exatamente se eu falei com o Delano na época, eu tive um problema lá porque o meu negócio era infarte, eu tive um problema de infarte e eu fui autorizado pelos médicos que quando a dor viesse, eu teria que tomar uma morfina para cortar a dor, porque dói demais. E todos os enfermeiros, todos os grupos de enfermagem, quando entravam, eu falava com eles já sabiam do meu problema. Então, quando eu sentia que a dor vinha, o meu acompanhante ia lá, avisava, eles vinham, eu aplicava, corria, tudo bem. Mas esse atendimento me foi negado por uma enfermeira-chefe e por uma auxiliar dela. Eu quase morri, gente. Eu achei que eu ia morrer mesmo, porque eu caí no corredor. E como o paciente que estava ao meu lado filmou o caso, elas ficaram sabendo, eu fui e reclamei com o Geraldinho, que é muito amigo meu, elas alteraram a minha pasta e colocaram na minha pasta que eu havia recusado o medicamento. Mas eu não sou uma, eu sou uma pessoa que tem uma certa consciência das coisas. Essas duas enfermeiras não podem prejudicar tudo aquilo de bom que eu passei adiante também. Todo o atendimento bom que eu tive na emergência. O atendimento bom quando eu precisei de reivindicar com o Geraldinho. Que eu procurei o Geraldinho para falar com ele. E aquele outro menino que é um dos supervisores lá. Então eu digo para os senhores com sinceridade. É uma entidade que os companheiros meus que estão aqui dentro sabem. Eu encerrei 23 anos da minha vida trabalhando no transporte. Eu conheço meio Brasil aí para baixo. E posso afirmar para os senhores com toda a consciência minha. A saúde do Brasil inteiro é péssima. Divinópolis também não está fora. Mas Divinópolis ainda é uma das melhores que nós temos. Por mais incrível que pareça. Depois que eu aposentei é que eu estou vendo isso. Eu preciso de uma consulta, eu vou lá e marco. Vou no posto de saúde e marco. Eu preciso de uma emergência, eu vou lá na UPA. Eu preciso fazer um exame, eu vou ali na policlínica e faço um exame. Então alguém às vezes comenta comigo, por que você não reativa o seu plano de saúde? Porque eu tenho direito nele. No momento, para mim, não é interessante. Seria só mais uma despesa para o meu salário, que já é pequeno. Então eu estou aqui mais uma vez para dizer para os senhores, o atendimento que eu tive dentro da UPA e o atendimento que eu vi das pessoas que estavam ali junto comigo. Eu, às vezes, quando não tinha problema, eu andava ali dentro e eu conversava com as pessoas ali. Muitas das vezes reclama muita gente ali que vai com atendimento para ser feito consulta na hora. Mas para a gente que está internado, sinceridade. Eu quero agradecer a oportunidade que a Câmara me deu de dar esse desabafo, porque eu acho que eu tinha que ter feito isso há mais tempo. E agradecer ao Geraldinho.
Concedo mais 2 minutos.
E agradecer ao Geraldinho da Saúde e principalmente o grupo de emergência lá da UPA, grupo de enfermagem e os médicos. Gente, aquelas meninas novas, aquelas médicas novas, que tem uma paciência com a gente, uma paciência de Jó. Então eu acho que isso tem que ser valorizado. E eu acho que essa casa, que é a casa que fiscaliza o executivo, é a casa que tem que trabalhar em prol do povo, que os senhores estão aqui, cada um representando um grupo de gente. Eu acho que os senhores têm que, aquilo que os senhores puderem fazer, para ajudar aquela casa em alguma coisa que falta, ajuda. Porque aquilo ali presta um serviço de primeira qualidade. É pequeno para a quantidade de gente. Imagina os senhores, o Delano é médico, ele sabe. Os senhores também sabem. Hoje em dia inteligência não é uma questão de família mais, é uma questão de celular. Inteligência hoje, basta a gente bater uma tecla aqui, a gente está em todo campo. Vocês chegam lá, agora lá está apertado. O serviço lá está com dificuldade, os médicos estão com dificuldade. Se acontecer um acidente na rodovia aqui perto, pelo menos chega lá mais 40. Como é que faz? Então nós temos que ter um pouco de paciência e, se possível, lutar para ajudar a crescer aquela entidade. A criar mais alguns leitos. A dar mais condição para os profissionais. Porque aqueles profissionais trabalham ali, às vezes, como eu vi várias vezes, sob ameaça. Tem gente que ameaça. Tem gente que ameaça bater no médico, bater na médica, no enfermeiro. Alegando, às vezes, mau atendimento. E não é mau atendimento. É porque não tem como ser feito. Eu quero agradecer a mesa, Dair Taviano. Muito obrigado, Dair. E eu estou aqui pelo seguinte, porque nós temos costume de que quando somos mal atendidos, nós reclamamos. Mas quando somos...
Nós queremos agradecer a fala do senhor Antônio Sarto Novaes, que veio aqui falar muito bem da unidade de pronto atendimento da UPA Padre Roberto. Passamos a palavra Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador que queira apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
E Antônio, que lucidez, hein, que você veio aqui nessa tribuna falar. Parabéns. Quem vê, quem ouve essas palavras que você disse aqui, parece que você veio aqui puxar saco de alguém. Não veio. Você veio cá falar a verdade, mas que lucidez, que tranquilidade, que coisa assim, um atrás da outra, com a maior fluência. E é isso mesmo. Você falou tudo sem acusar nada, você foi esmerado, né? Até para falar do Ministério Público, você desviou. Você foi igualzinho melado agora, escorreu. Porque quando a gente vai falar a verdade, nós não podemos falar de nenhum tipo de sistema, porque senão o CREU come, que você não tem ideia. Se eu falar mal do Ministério Público aqui, amanhã tem uma lei nova para fechar meu comércio. Se eu falar mal do STF, amanhã tem uma lei nova que eu estou... Qualquer coisa que a gente falar aqui. Por isso que domingo está aí, ó. É a única chance de libertação, né? A única chance é domingo. Mas a gente não pode falar. E ele veio aqui e falou com a tranquilidade e só verdade. Parece um hospital de campanha mesmo. E a maioria das pessoas que falam mal de lá, você pergunta se você já foi lá. Não, mas fulano já foi. E ele falou a verdade. Mas você sabe por que lá é cheio? Por quê? Porque lá não foi feito para ser hospital. Lá foi feito para ser o primeiro atendimento e para ser direcionado ao hospital que está parado aí, ó, por um certo governo, há mais de 12 anos, que está precisando de instalar 500 leitos. Na hora que aquele virar hospital, vai virar a coisa melhor do mundo. Você chegou com a dor precordial, que é aquela que você teve, a dor no peito, foi atendido e foi para o hospital fazer cateterismo. Lá é assim, é uma rotatividade, mas o lugar lá está errado. Mas você falou numa classe... Se a gente colocar aqui uma cadeira a mais, o Ministério Público acha ruim, mas lá eles põem para dentro. Você foi tão delicado para falar que eles são bons só para cobrar? Que é isso que você quis falar? Que eles são bons só para notificar? Eu notifico, eu oriento. Ô, gente, que coisa mais boa é ser concursado do Ministério Público. É a coisa melhor do mundo. Sabe por quê? Os caras não fazem nada, só indica. Eu indico que o Delano seja preso. Indica, mas não prende. Eu indico que a UPA melhora. Indica, você indica que a UPA melhora. O que você está fazendo para a UPA melhorar? Sair da sua sala de ar-condicionado e ficar lá um dia? Claro que não, claro que não. Só indica, eu só indico. Eu indico que o prefeito arrume a UPA. Cadê a verba, meu amigo, para ele arrumar? Então, o melhor que está tendo é o Ministério Público. Porque só indica. Eu indico, eu indico. E agora mesmo dá a nota de repúdio. Eu indico um repúdio, que o Delano falou que indica. É só assim. Virou uma vergonha, só. E ele falou assim, delicado, né? Tão esmerado, que é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Se chegar lá uma pessoa, põe pra dentro. Tem que pôr pra dentro. Mas não vai lá dentro ver as condições de trabalho. Porque ser Ministério Público é a coisa melhor do mundo. Só aponta o dedinho assim, ó. Ó, tô te indicando, hein? Tô te indicando, hein? A polícia que faz o papel bacana. A polícia vai, a polícia investiga, a polícia prende e vai o Ministério Público que solta. A polícia vai, a polícia desgasta, a polícia usa a inteligência e vai o Ministério Público e indica. Eu indico o contrário. Aí o Supremo indica o contrário. E vai a Polícia Federal e mostra as provas e mostra a mala. E mostra o homem carregando a mala, e mostra o WhatsApp contando que é para matar o primo, e o Supremo não vê não, porque o Supremo não enxerga. Gente do céu, e aí agora vem o Supremo com medo, com o cu na mão, com o botão na mão, porque vem um que fala assim aqui, se começar a fazer merda, vai ter merda. Aí vem um de um outro partido, que eu não estou falando de um partido, eu vou falar agora mesmo, meu presidente, domingo agora, e meu governador também, porque eu vou falar, não está sendo filmado mesmo, e vou indicar meus pacientes, tudo, viu? Entrou é 17, 17, 17, 17, 17, 17. E era 45, mas com tanta decepção é 30. E aí agora mostra a cara. A coisa melhor do mundo é mostrar a cara. Né? Mostrei, dei oportunidade, e aí vem uma pessoa que lúcida, tão tranquila, e fala a verdade. E agora eu vou contar para vocês. Você que está em casa, Antônio do céu, se agora, se você já teve o primeiro infarto, o segundo vai ser agora, nesse momento. Caros colegas, matematicamente, qual empresa que se sustenta? Qual empresa que se sustenta gastando por mês? Eu estou falando da empresa pública, viu? Só dos políticos. Estou falando do judiciário, não. Só com política, Sargento Elton, o Brasil gasta por mês 10,7 bilhões de reais por mês. Sabe quanto que o Brasil gasta por minuto? Vamos contar, eu vou ficar um minuto sem falar. Um minuto, 248 mil com político. 248 mil por minuto. Gente, por minuto. Se o senhor contar aí, sargento, 1, 2, 3, 4, dá 60, 248 mil por minuto. Qual empresa que se sustenta? Sem falar dos outros dois poderes. Só estou falando dos executivos e do legislativo. Gente, qual empresa que se sustenta? Os meus assessores fizeram aqui um cálculo para vocês. Olha aqui. Vê se um país desse vai para frente. Tem um presidente da República e um vice-presidente. Um presidente da Câmara Federal e um vice-presidente. Um presidente do Senado Federal e um vice-presidente. 81 senadores. 513 deputados federais, 27 governador e 27 vice-governador, 27 câmaras estaduais, 27 presidentes de câmaras estaduais, 1.049 deputados estadual, 1.049 deputados estadual. 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 Câmara Municipal, 5.568 presidentes de Câmara Municipal, 57.931 vereador, nego. Põe a mão aqui, legal, para não cair, ó. Ó. Nós somamos, nego, pro país 57.931 vereador, nego, do Buriti. Nós somos, num total, 70.794 políticos. Político! Eu não tô falando de juiz e promotor, não, que essa conta não fecha. E aí, chega... No final, dá. Por minuto, 248 mil, Roger Viegas. Tem condição? 248 mil por minuto, engate, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 60. 248 mil. 14 milhões por hora. Cada hora. Agora não é um minuto mais, não. Cada hora gasta com político. Político! 14,9 milhões. Por dia. 357 milhões e por mês 10,7 bilhões. Bilhões por mês. Ô, gente, qual empresa? Pelo amor de Deus, eu tenho uma microempresa. Qual vocês aqui que teria essa empresa com essa renda já de prejuízo? Já inicia o mês devendo 10 bilhões. Já inicia. 10 bilhões, já assim de cara. Já inicia. E aí agora vem o pior. E qual é a produtividade dos meus colegas, dos meus 715 mil colegas, quais são as utilidades da maioria deles? A resposta do povo na pesquisa foi 0000. Só aqui na nossa Câmara, hein? A hora que eu vi aqui que nós somos 57.931 vereador. Gente, essa conta não vai fechar nunca. Nunca. Ou entra um homem mesmo, brabo, forte, que fala assim, aqui, vice e fiura é a mesma coisa, acabou, não vai pagar isso não. Tem presidente de Câmara já, uai? Se o prefeito for cassado, o presidente da Câmara é que assume. Não, o vice tem que pagar. Se não entrar uma pessoa para falar assim, olha que deve ter doido aí, que está querendo passar de 17 para 21 vereador, viu? De falar assim, 17 acabou, vai ser só 4, norte, sul, leste, oeste. Mais 2 minutos para a conclusão.
Você, mais 2 minutos.
Agora mesmo também eu vou ser ameaçado. Não, de 17 vai passar para 4. Norte, sul, leste, oeste. Se não tiver uma pessoa que vai pegar 81 senador e vai falar assim, não, é só 27 estados, é um por estado só, senador, tá bom. 81 para quê? Qual é a eficiência desses 81? Se não pegar os 513 deputados estadual, desculpa, federal, 513, se nós só somos 27 estados, 2 por estado tá bom demais. Dá 27 vezes 2, 54. Tira 513, aí a conta vai fechar. Mas se a gente não abrir mão, se a gente não abrir mão disso, aí a representatividade, o que que esse povo está representando? Me conta aqui, o que é que o meu colega Antônio veio aqui, que ele falou que não é verdade, e o que que eu falei aqui que não é verdade? O que é que esse povo está representando? O índice de corrupção mais elevado, é isso que estão representando, a ineficiência do poder. Vieram colegas da prefeitura aqui pedir ajuda ao legislativo, pelo amor de Deus, para fazer doação, mas não foi a televisão para pedir o dono do cash, que é o empresário. Ô empresário, pelo amor de Deus, doa 4 mil reais para o povo ir julgar, fazer esporte. Mas você sabe por quê? Porque nunca teve uma Câmara tão trabalhadora e um executivo tão ineficiente. Eles não conversam, não. Eles não conversam, não. Fica caladinho esperando que alguém fale por eles. Dá dó, porque eles estão com a faca e o queijo na mão. Mas estamos aí, domingo, como eu não sou ameaçado, eu sou 17 e 30. Muito obrigado. E até segunda, com o presidente eleito Jair Bolsonaro.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes, queria, de forma especial, cumprimentar o meu amigo Fernando Rodeio, lá da Gerdau. Foi vários anos de trabalho junto. Fernando, graças a Deus, Deus abençoou que ele aposentou. Parabéns, Fernando, pela sua dedicação, pelo amigo que você é. Queria também cumprimentar nosso amigo Antônio Stark. Parabéns, seu Antônio. Vim criticar, muitas pessoas vêm criticar o serviço público. Elogiar é difícil, isso é uma virtude. Parabéns. Assim, as pessoas têm que aprender a ver o lado positivo das coisas. Nós sabemos, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Mas tem pessoas que precisam de um elogio para continuar trabalhando e exercendo o seu trabalho, que o trabalho deles ultrapassa os valores financeiros que eles recebem. Lá tem um trabalho de coração, uma dedicação a mais ao ser humano. E parece que o senhor até, pela fala do senhor, casou com o meu pronunciamento de hoje. A UPA, em sua essência, cuida dos pacientes que até lá procuram assistência. Além dos casos de urgência e emergência, também um grande número de pacientes de atenção básica. Portanto, é urgente organizar a atenção básica. Quanto aos leitos hospitalares, o Estado é responsável pela regulação dos leitos, e não a UPA que cuida dos leitos. A equipe se esforça, mas quando os pacientes ficam lá por vários dias, os colocam impotentes diante da situação. Igual tem o caso do banho, são várias ações que as pessoas precisam estar fazendo, suas necessidades. E eu penso que o Estado, nós estamos num momento agora de reflexão, pedir a todos nós sabedoria, domingo, na hora da votação, nós precisamos ter consciência que as nossas ações de domingo, ela vai percorrer 4 anos. Nós precisamos colocar pessoas dignas para nos representar, que saiba o que está fazendo, porque política não é brincadeira. Então, Estado, olhe por Divinópolis, que pede socorro. Os leitos do SUS Fácil é de responsabilidade do Estado. E tem candidato ao governo falando que saúde não é obrigação do Estado. Então, como a gente vai colocar um candidato desse que não sabe as suas responsabilidades? Eu peço a Deus que tenha consciência na hora desse voto, para que nós sabemos que toda vez quando chega esse período de outubro, novembro, principalmente a área da saúde é mais afetada devido aos recursos escassos dos municípios, nós precisamos que tenha um governador responsável que faz o repasse aos municípios na sua íntegra, corretamente. Nós temos um município de Divinópolis hoje que a dívida do Estado ultrapassa 100 milhões. Isso é uma irresponsabilidade. Então, nós não podemos ter a irresponsabilidade de escolher uma pessoa errada para colocar no nosso governo. A partir de janeiro, nós vamos ter um representante que vai estar lá nos representando no Estado. Eu peço a Deus que ilumina ele, que ele vai fazer a diferença. Ele falou que vai fazer a diferença, nós esperamos que faça, porque hoje nós temos um representante estadual e um federal para nos representar. Estava agora há pouco conversando com o Fernando, a perca que a nossa região teve. Nós poderíamos ter elegido 2 a 3 deputados estaduais, 2 a 3 deputados federais. A nossa representatividade seria muito maior, porque Divinópolis acolhe aproximadamente 54 municípios. Ele, a macro-região dos municípios vem toda para Divinópolis para ter o seu atendimento. Então, é responsabilidade nossa, domingo, agir com responsabilidade, pedir a Deus sabedoria na hora desse voto. Meu voto, eu já até falo francamente, é do Anastasia, por ver um político mais correto para a nossa Minas Gerais. É preciso ter responsabilidade nos seus atos, não jogar para a galera. Inclusive ontem, devido a uma irresponsabilidade, era hora desse candidato novo, que não é novo nada, eu já até falei aqui nas outras reuniões, de novo não tem nada. É o novo querendo enganar o povo de novo. Então vamos ter responsabilidade, porque política é coisa séria. Nós não podemos brincar mais 4 anos com irresponsabilidade. Eu acho que vai ser melhor. Lá agora tem que ser o melhor. Então eu indico a Anastasia para o governo de Minas, para que possamos ter uma tranquilidade e uma responsabilidade. Ele já mostrou que é um bom gestor. Então eu peço a Deus que ilumine o que for o vencedor domingo, porque administrar política é coisa séria e tem que ter responsabilidade. Muitos acham que, eu acho, no meu ponto de vista, Divinópolis precisava ter mais vereadores, porque é muitos problemas. Não é a questão dos valores. Os valores que vier aqui para essa casa aqui, se tiver 15, 5, 10 ou 30, os valores são o mesmo. O repasse que vem do município para a Câmara, o repasse é o mesmo. Eu achava que tinha que ter mais pessoas responsáveis para estar representando a turma. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, Eduardo Print Júnior. Também não se encontrando presente, passo a palavra ao vereador Sargento Elton. Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, vereadora Janete, meu amigo subtenente Parreira, que faz presente aqui no plenário, a todas as pessoas que aqui se encontram, aos jovens que estão aqui, bolsonarianos, Brasil precisa de vocês, estamos juntos. Cumprimentar aqui o senhor Antônio Eustáquio, que usou a palavra aqui com muita sapiência. Deus o abençoe, porque pessoas chegaram aqui valorizar o trabalho da UPA. É muito importante. A gente sabe que a UPA se encontra nesse estado devido a uma má gestão de um governo estadual
que matou a saúde, a segurança e a educação em Minas. Né? E os profissionais que ali labutam, que ali trabalham, devem sim ser valorizados, porque, como disse o senhor Antônio, sob pressão o tempo inteiro. E o cenário lá, eu já cansei de falar aqui, é realmente um cenário de guerra, cenário de campanha. As pessoas nos corredores pedindo ajuda, pelo amor de Deus, e infelizmente estão perdendo muitos irmãos divinopolitanos e brasileiros em virtude das corrupções, da falta de ética, de moral, que até o vereador Dr. Delano falou aqui. É impossível pagar essa conta, e eu já tinha falado também. Para que precisa de 513 deputados federais? Para que precisa de tantos deputados estaduais? Tantos vereadores nas câmaras? Não precisa, gente. Nós estamos vivendo um momento difícil financeiro, uma crise muito grande do país, e nós temos que enxugar a máquina, sim. Tem que cortar na própria carne, diminuir o salário, se for necessário, mas que dê condições para que o povo tenha uma saúde, uma segurança, uma educação e uma infraestrutura adequada, pelo menos. O básico. O básico, mas que seja um básico firme e forte. Que ela tenha tudo aí, o governo público. Gostaria de começar minha fala agora falando do caso que, coincidentemente, né, essa semana é a última semana da eleição e o mimimi começou, né? Mimimi pra lá, mimimi pra cá. Tá vendo que o bicho vai pegar? Os próprios assaltantes aí que estão sendo presos ultimamente estão falando que está acelerando os assaltos até dezembro desse ano, que o bicho vai pegar a partir de janeiro, que sabe que o pau vai quebrar mesmo. Lugar de bandido é na cadeia. E se encarar a polícia com arma de fogo, arma letal, vai ter o troco. As pessoas de bem têm sim o direito de resguardar sua vida e sua família. A questão da minoridade penal. Aí vem uma frase que o filho do presidenciável, Bolsonaro, falou há 5 meses atrás no cursinho. E logo agora, nessa semana, está repercutindo. Aí vão lá aos históricos. Luiz Inácio Lula da Silva disse no Mensalão: o STF está acovardado, não serve para nada. STF, resposta do STF: silêncio. Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, que nós vamos jogar uma pá de cal agora no domingo. Vlad Damos, deputado federal: o STF deve ser fechado, não vale de nada. STF, resposta: silêncio. Vem o Zé Dirceu, que pegou mais de 30 anos por corrupção: devemos retirar os poderes do STF. Aí, resposta do STF: silêncio. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, que falou há 5 meses atrás: um cabo e um soldado são suficientes para fechar o STF. Resposta do STF: golpe, fascismo, ataca a democracia, crime contra a segurança nacional. E isso ocorreu em julho, em cursinho da Globo, há 5 meses atrás. Será que eles estão achando que nós estamos bobos? Estão vivendo em outro mundo? Não estamos acompanhando a atualidade, não? É duas medidas, dois pesos e duas medidas? O que, que é isso? Por que que os outros não foram chamados de fascista? De golpe? De ataque à democracia? Crime contra a segurança nacional? É porque tem rabo preso. Quantas indicações do PT estão no Supremo lá? Que eu sempre defendi aqui, que o STF, que é onde que julga todas as instâncias do Brasil, tem que ser concurso público de juízes de carreira do país. Os 11 primeiros colocados é a Suprema Corte, o primeiro colocado é o presidente, daí? Então tá aí. Continuando, né, a nossa fala. Aqui em Divinópolis também, infelizmente, tem aí uma reportagem aí que da UENG, né? Quadro negro da sala da UENG. Divinópolis é rabiscado por apoiadores de Bolsonaro com um discurso de ódio contra as mulheres. Mulher só serve, entre aspas, ser comida. Aí vem a notícia embaixo. Apoiadores do candidato presidente, Jair Bolsonaro, mais uma vez dispararam o seu veneno. Aí entrevistaram, própria reportagem, diretor da UEM, Tiago de Moraes Faria Novaes, confirmou o fato classificando como lamentável, explicando que os inscritos no quadro foram apagados pelos próprios alunos. Tiago afirmou ter estranhado, porque não tem ocorrido esse tipo de fato dentro da universidade, que a convivência entre as duas correntes tem sido harmoniosa, e que ficou surpreso, e ainda, que até o momento não foi identificado nenhum aluno. Presidente da UED, Camila Moraes, presidente da União Estudantil de Divinópolis, repudiou o fato e explicou que ficou sabendo através de uma foto do WhatsApp e logo em seguida, um grupo de alunos foram até a sala para apagar as desrespeitosas frases. E que ainda não sabem quem é o autor. Então como que sabe que são apoiadores de Bolsonaro? Aonde está a prova testemunhal, a prova material dessa reportagem? Isso é mimimi, mimimi de derrota no domingo. Ele errou? Errou. Mas o pai dele, Bolsonaro, falou que foi lá na rede nacional e pediu desculpa pelo filho. E os outros que falaram a mesma coisa não foi chamado da mesma coisa. E para clarear a mente das mulheres do Brasil, falo mais. É o único candidato que defende as mulheres. E pronto! Em 2013, Bolsonaro apresentou o projeto de lei tornando hediondo o crime passional independente da natureza sexual. Para quem não sabe, crime passional, de cada 10 homicídios no Brasil, 8 são praticados por homens. Então ele está defendendo quem aqui, gente? Claro que é a mulher. Projeto de lei 5398/2013, deputado Jair Bolsonaro, que estabelece a castração química como condição para que o condenado por estupro voltar à vida em sociedade. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2017 no Brasil, foram 60 mil mulheres estupradas no Brasil. Quem que está defendendo? O homem ou a mulher? É a mulher? Proposta também altera a lei de crime hediondo 8072/90 para incluir essa obrigatoriedade na progressão de regime. Ou seja, não pode ser beneficiado com progressão nem indulto. Porque eu fui policial 26 anos aí na carreira, estou combatendo o crime. E a maioria dos estupradores voltam a cometer os estupros. E o que que ele está ajudando aqui? Maria da Penha, mulheres que foram estupradas e o feminicídio. Então, gente, a verdade nua e crua é que o mimimi não vai adiantar, não. Domingo agora, nós vamos lavar a alma do Brasil. Vamos colocar bandido no seu lugar, corrupto no seu lugar. E as pessoas de bem, aí sim vão ter vida nesse país. E é melhor já ir se acostumando. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra à vereadora Janete, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá. Boa tarde a todos. Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos servidores, assessores desta casa. Cumprimento aqui também a imprensa e todos que estão aí nos assistindo. Em primeiro lugar, gostaria de aqui dar os parabéns ao senhor Antônio Eustáquio Novaes, pela fala nessa tarde de hoje. Eu também já estive na UPA, acompanhando meu filho como paciente, que lá ficou internado por 8 dias, e sou testemunha do quanto os profissionais médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar de serviço, trabalham ali dentro para poder manter. Porém, não podemos deixar de falar da forma covarde como colocamos esses servidores para trabalharem ali dentro. Pois falta apoio para eles. Falta muitas vezes, já chegou a faltar hoje, não, até material de trabalho. Nós estamos falando de uma UPA onde as suas paredes estão em decadência, precisando de reforma o mais rápido possível, pois atravessam ali até buracos. Para vocês verem a condição que está lá, nós temos paredes que são enfiadas sacolinhas de plástico para poder ficar composto o espaço. Nós temos problemas na UPA de ar-condicionado que vazam o tempo todo e consultórios médicos com uma quantidade de mofo tão grande que prejudica o próprio profissional que está ali trabalhando. Nós, em momento algum, reclamamos aqui da situação e do atendimento dos médicos ou de qualquer enfermeiro. A gente reclama, sim, do atraso nos pagamentos desses mesmos médicos que estão ali trabalhando e não recebem seus proventos. Nós reclamamos aqui do excesso de pessoas que entram e o mínimo de pessoas que saem. Sabemos que isso é parte da regulação do Estado, que deveriam ter vaga para todo paciente ser tratado. A UPA é apenas uma porta de entrada. A porta de saúde, de saída, como disse o seu Antônio aqui, é que não conta. Pois se entram 40 pacientes, saiam apenas 2, 3 diariamente. E o número não é suficiente. As vagas oferecidas mesmo por outros hospitais nas regiões não são suficientes para atender. Ontem nós tivemos aqui uma prestação de conta da saúde do segundo quadrimestre de 2018. Infelizmente, com uma presença mínima do cidadão divinopolitano, pois nós tínhamos apenas um representante da sociedade civil. Nós tínhamos aqui uma presença quase que maciça do Conselho de Saúde de Divinópolis, a presença de um representante do Ministério Público e a presença de alguns vereadores. Nós ficamos aqui de 7 da noite, 19 horas até as 22 horas, onde foi passado cada problema da saúde de Divinópolis aqui nessa casa, onde foi apresentado as 200 propostas que a saúde tinha de ter cumprido e algumas ela ainda não conseguiu cumprir. Mas também foi mostrado como a Secretaria de Saúde está tentando trabalhar com afinco para poder tentar resolver muitas coisas. Dentre elas, eu dou exemplo da vacinação itinerária que foi feita, que conseguiu alcançar um resultado de 95% em média de atendimento das crianças vacinadas. Pois hoje tem um carro itinerante que vai nos bairros mais distantes e também na zona rural. Nós sabemos que o enfrentamento da saúde ele está apenas começando e que é impossível termos uma saúde decente enquanto o hospital público não sair da promessa, porque é isso que é feito. Nós mantemos uma promessa do que farão, mas jamais se concretiza. Todo candidato a governador vem aqui e promete que vai terminar. Começou com a Anastasia, começou lá atrás que fez uma construção que poderia ter terminado e não terminou. Veio com cara de pau do Fernando Pimentel, que prometeu aqui dentro da nossa cidade que terminaria esse hospital e também por picuinho ou sei lá o que, também não terminou. E agora a gente põe a esperança no próximo que vai vir. Se é Anastasia ou se é o Zema, eu não sei te dizer. O que eu sei é que se Divinópolis e toda a região que depende desse hospital não fizer um enfrentamento com muita coragem, com muita postura, com união e força para cobrarmos desse próximo governador que o hospital seja terminado, todo mundo, todos os servidores e o povo de Divinópolis, Carmo do Cajuru, São Gonçalo e São Sebastião do Oeste, e continuará sofrendo, porque não tem governo municipal que dá conta de sustentar 2 milhões na saúde pública mensalmente sozinho, como está acontecendo em Divinópolis. Nós temos um outro problema muito sério. A nossa educação está cada vez mais em declínio. Os nossos professores não estão recebendo. O depósito de R$1.000 na conta desses professores faz com que os mesmos não consigam pagar suas contas, arcar com os proventos necessários de alimento, água e luz em suas famílias, pois nós não temos famílias que apenas um provedor consegue manter uma casa, é necessário os dois. E isso não está sendo feito. Amanhã nós temos uma assembleia às 18 horas no Sintran,
convocada pelo Sinteng para tentar resolver esses problemas. E aí, como faremos? Pois, saibam vocês que 14 mil entre crianças e adolescentes poderão ficar sem aula se isso não for resolvido. E os quase 100 milhões devidos pelo governo do Estado é o principal culpado. Nós temos sim que votar com consciência, mas temos que ainda mais do que isso, cobrar com afinco, cobrar indo atrás, exigindo que o povo de Divinópolis tenha dignidade na saúde e na educação, pois nós não podemos continuar refém dessas pessoas. É muito difícil a gente trabalhar diuturnamente e não ver o resultado que a gente tanto esperava. Dentre tanta calamidade, temos pelo menos uma notícia boa. Começou lá no bairro Copacabana, aquele povo tão sofrido que onde você anda por aquelas ruas, o que você encontra é criança brincando perto do esgoto, são pessoas andando descalço no meio do esgoto, são pessoas sofridas que passam com suas fossas derramando com mau cheiro, vivendo nas casas, gente trabalhadora que é do povo Copacabana, cujo um bairro que eu vou lá em qualquer horário, em qualquer momento, e nunca sofri nada, porque todo mundo fala mal de um bairro que não conhece, como o senhor mesmo falou aqui, senhor Antônio, fala do que ouviu falar, mas eu quero que saia daqui e vá até lá para poder ver de perto. E o bairro Copacabana vai ter dignidade, pois começou a construção da ET lá, e eu dou os parabéns a todos os envolvidos, principalmente o governo municipal, que está fazendo alguma coisa. Todo mundo sabe, ah, Janete, mas hoje você está falando bem do governo municipal e você é oposição. Eu não sou oposição, eu sou povo, foi ele que me elegeu, e aqui eu represento e falo que aquilo que o povo sabe e quer ouvir. E se o governo municipal fizer alguma coisa de boa, pode ter certeza que eu vou falar. Mas quando baixar aqui projeto que eu não concordo, pode ter certeza que eu vou vir aqui e quebrar o pau mesmo. Eu estou representando ao povo, não represento executivo e nunca vou representar. E para finalizar minhas palavras nessa tarde de hoje, eu gostaria de fazer duas considerações. Ontem nós tivemos aqui nessa tarde uma audiência pública sobre o lixo zero. É importantíssimo demais a gente tratar sobre esse assunto. Aí muita gente fala o seguinte, Janete, lixo zero, vocês são loucos? Não, nós não somos loucos. Louco é a pessoa que acha que nós vamos ter lugar para conseguir colocar todo o lixo que nós produzimos diariamente. Nós, de Divinópolis, produzimos 150 toneladas lixo dia. No Brasil, é muito maior esse número. Ontem, nós tivemos a seguinte frase aqui nessa casa. Nós produzimos lixo como se fôssemos ricos, milionários, e tratamos o nosso lixo como se a gente não tivesse problema nenhum nem local onde colocá-lo. E no futuro nós não vamos ter, não. O município, ontem eu mostrei o lixão como estava antigamente, que eu tinha uma filmagem, e mostrou depois como foi feito hoje, após ser feito a reforma, as piscinas que lá poderiam fazer. Mas nós só conseguiríamos colocar lixo lá na produção que nós temos hoje, no máximo por 3 anos. E daí quando acabar esses 3 anos? Se não tiver resolvida a situação do consórcio, como que a gente vai fazer? Nós precisamos dar solução para o lixo da cidade de Divinópolis. E ontem da audiência pública saiu daqui algumas propostas essas muito importantes. Dentre elas, proposta para a Câmara Municipal, a quem eu apresento para o senhor presidente desta casa. Diminuição da produção de papel. A quantidade de papel que existe para poder fazer indicação e requerimento nessa casa é absurda. Nós precisamos diminuir a produção desses papéis. Para isso, a implantação da tecnologia é necessária. Hoje, com tablet, hoje, com notebook, toda a documentação poderia subir para ser auxiliar os vereadores em sua votação através de tecnologia. Papel em mão é coisa do passado. Segundo, implantação de coleta seletiva em todos os setores públicos do município de Divinópolis, todas as secretarias, postos de saúde, inclusive Câmara Municipal. Se não adianta a gente falar em educar o povo, se o poder público primeiro não é educado. Primeiro se dá o exemplo para depois a gente começar a cobrar das pessoas que estão em casa. E para isso nós faremos as duas coisas juntos. Terceiro, aumento urgente. Hoje nós produzimos 4% de reciclado em Divinópolis. Nós precisamos alcançar 30% de reciclado em Divinópolis. Em quanto tempo que nós teremos que alcançar isso? 2 minutos.
Conselho, mais 2 minutos.
Em quanto tempo nós poderemos alcançar isso? Alcançar isso no prazo de 10 anos. Então ficou estipulado que no prazo de 10 anos, com a Secretaria da CEMOP e a Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente alcance 30% de coleta seletiva. Aumento de 60% das reciclagens de resíduos líquidos, um deles o projeto do óleo. Aumento de 60% de reciclagem de resíduo orgânico. Divinópolis é uma cidade que gera muito alimento, por isso nós precisamos ter produção aí do resíduo orgânico para 60%. Também precisamos de acompanhar a formação das cooperativas de recicladores. Como eu estava presidindo a reunião, ficou definido que o vereador Sargento Welto estará acompanhando a criação dessas cooperativas. Apreciação para aprovação dessa casa legislativa proposta da lei de coleta de reciclagem. Nós estamos trabalhando essa lei desde fevereiro, unificada com várias secretarias, mas precisando que o prefeito faça e retorne para essa casa, para que essa casa aprova, pois sem a lei que trata da reciclagem de Divinópolis, a gente não tem muito o que fazer. E terminando, precisamos de implantar o projeto piloto para coleta seletiva feito nas escolas, que seriam a entrega das 10 escolas que foram escolhidas, apresentando para os alunos como fazer essa coleta e a entrega do saco laranja, pois esse saco seria designado para entregar a coleta seletiva. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha da TV Câmara, TV Net, YouTube. Estou muito feliz de estar falando aqui hoje, porque eu nunca esperei um momento tão importante para estar falando sobre isso nesse um ano e 10 meses de mandato aqui. Então, eu escutei de muitas pessoas que não gostam do meu trabalho me questionar se eu fico fazendo só vídeo. Cleitinho só faz vídeo, Cleitinho só faz isso. Então, começou ontem lá no Copacabana, né? Fazer o tratamento de esgoto, através de tanto vídeo que o Cleitinho fez. Porque qualquer opositor que é contra mim, se quiser subir lá na prefeitura e perguntar quantas vezes eu fui no Galileu e fui na Copasa para fiscalizar e para mostrar hoje que é a prioridade, porque eu não estou fazendo obra lá no Copacabana, não. A minha função é o quê? É representar o Copacabana, é representar todos os bairros da cidade. E foi isso que eu fiz nesse ano e 10 meses. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o poder público entender que lá é prioridade. E agora lá para o poder público está sendo prioridade. Né? A Copasa está arrumando dinheiro para a prefeitura licitou com a Lamar pegar e fazer a obra. Foi de tanto eu ficar falando Copacabana. Eu tenho mérito lá, sim, ué. Foi de tanto eu comprar, de tanto eu mostrar. E o vídeo é para isso, gente. O vídeo é para escancarar. O vídeo é para mostrar a realidade. Que antes que não existia vídeo na política, como é que você ia ver um Copacabana com esgoto a céu aberto? Quem que ia ver? Você ia ver o papel, né? Porque a política que o vereador manda papel. Ele vai lá e manda um ofício, um requerimento, uma indicação. Prefeito, arruma a rede de esgoto do bairro Copacabana. Só isso. Através do vídeo, você mata os políticos de vergonha. Você quer ver? O Roger me mandou um vídeo sábado de um comerciante que fez um vídeo na porta da casa dele, na porta do trabalho dele, com um buraco de todo tamanho na porta da rua dele lá. Ele pegou e citou meu nome. Mas, Cleitinho, cadê você para tampar o buraco? O Roger mandou o vídeo para mim no sábado. Eu no mesmo sábado eu liguei pro Rodrigo. Ô Rodrigo, olha o tamanho do buraco que tá ali, gente. A situação que tá ali, ó. Na segunda-feira ele foi lá e tampou. Será que talvez se eu tivesse feito o vídeo, o vídeo tinha chegado no Roger, o vídeo chegou em mim, eu tinha ido lá segunda-feira tampar o buraco? Então isso eu quero mostrar para vocês. Você acha que eu achei ruim de citar meu nome? Eu não achei ruim, não. Eu sou representante dele. Como ele mesmo disse no vídeo, ele paga imposto. Ele quer ver a rua dele sem buraco. Então a minha obrigação é cobrar. Foi o que eu fiz. Então quem quiser me cobrar, fique à vontade de me cobrar. Vocês me pagam para isso. Eu não acho ruim quando cita meu nome, quando me critica, não, que eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para exercer meu papel de fiscalizador e legislador, para fazer o melhor. Então vocês podem ter certeza que hoje para mim foi o melhor dia que eu vim aqui, nesse ano e 10 meses. Sabe? Porque de tanta pessoa falar, não só fala, só grita. Olha como é que o grito deu resultado. Eu queria convidar quem me critica, quem falou isso comigo, pegar e ir comigo lá no Copacabana, fazer umas obras lá que vai acabar agora com problema deles. Só tem muito mais para fazer ainda. Tem o Terra Azul, tem o Costa Azul, tem o Grajaú, tem o São Simão, tem o Jardinópolis, né? Tem o Santo André, tem o São Geraldo. Se eu for ficar falando dos bairros aqui, eu já vou ficar aqui a tarde inteira, né? Então, mas é o primeiro passo, já começou, né? Então eu quero falar para o povo de Napolitano. Hoje, daqui em janeiro eu serei deputado. O que eu puder fazer por vocês para trazer recursos para a cidade, para melhorar a infraestrutura da cidade, vocês podem sempre contar comigo. Eu vou conseguir, eu sou salvador da pátria? Não sei. Mas que eu vou me doar para me comprometer para fazer o melhor para vocês, vocês podem ter certeza disso. né? Esse é só para o meu passo, que aí sim eu quero ganhar parabéns. Sabe, eu quero ganhar parabéns é quando eu melhorar a UPA da cidade, é quando eu melhorar o hospital regional, se ele for funcionar, aí sim eu quero ganhar parabéns. Agora não, agora se eu ser vereador e virar deputado, para mim é um voto de confiança que a população está dando para mim trabalhar para vocês. Eu sou empregado de vocês e tenho a obrigação de servir vocês. Então vocês podem ter certeza que eu puder fazer para todos os bairros da cidade aqui, principalmente na área da saúde, eu vou estar correndo atrás. Infelizmente o poder público não é igual ao privado não. O privado você vai lá, contrata a empresa, vai lá e faz por você em 2, 3 dias. O público é mais demorado mesmo. Até o recurso chegar, tem que abrir licitação, tem um monte de coisa para fazer. Então não é do dia para a noite não. Mas se você água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é o Copacabana que está acontecendo hoje aí, ó, está resolvendo esse problema desse. E espero não, quanto tempo que eu ficar na política? Ficar 2 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, 2 anos, é trazer melhorias para os bairros. É isso que eu vou fazer. E tomar água aqui, né? Porque falar agora, na verdade, dói. Então eu queria falar o seguinte. E agora, faltando uma semana para definir o governador aqui em Minas Gerais, queria chamar a atenção da população mineira, em especial os professores, né? Professores que são aposentados, professores que atuam ainda dentro do município, dentro do estado. Gente, para quem que o professor vai votar? Vai votar na Anastasia ou vai votar no Romeu Zema? Aí vão falar assim comigo, assim, Cleitinho, você é do PTS, PTS está coligado com o PSDB, você vai apoiar a Anastasia? Não vou apoiar a Anastasia não, senhor. Professores, pensa para vocês ver, vocês têm que ter a memória boa. O Anastasia tirou merenda de vocês, o Anastasia sempre... Oi, o professor vai querer votar na Anastasia? Ah, mas Cleitinho, mas o Romeu Zema está falando que vai privatizar, o Romeu Zema não vai privatizar nada não, gente. Até porque tem deputado lá agora para fiscalizar vocês. Se uma das bandeiras que eu vou levantar no estado da educação, vocês podem ter certeza que vocês ganham um representante aqui para brigar por vocês. Então não vai ter nada de privatizar lá não. Sabe, se aí o que o PSDB está fazendo, está desesperado. 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 Com medo. Está morrendo de medo de perder a teta. Mas vai perder a teta. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. A gente tirou o PT e a gente tem a obrigação de tirar outra quadrilha, o PSDB. São duas quadrilhas, não é uma só não. Sabe, porque a gente tem que parar com isso. É tudo a mesma coisa, PSDB e PT. Não muda nada, não. O que é que muda? Me conta o que é que muda. Então a hora da gente mudar é agora. É a hora da gente mudar agora. Você está olhando para mim, se você quiser pegar a PSDB, vem para o debate, eu quero debater com você. Pode ficar à vontade. Não. Fique à vontade.
Eu não estou aqui para debater.
Você está olhando para mim, debate comigo.
Não, eu estou olhando você.
Debate comigo. Mas primeiro pode pôr o vídeo para debater.
Senhor presidente, eu não quero debater com ele. Eu quero simplesmente esclarecer as coisas. Em todos os partidos existem pessoas do bem, existem pessoas do mal.
Sim.
Na minha casa existem pessoas do bem, existem pessoas do mal. Igualmente na sua, eu acho que a gente deve escolher o melhor, ter sabedoria, que é a melhor coisa que nós precisamos ter para domingo. Que Deus ilumine a cada um de nós, que nós façamos a melhor escolha para domingo.
Então eu quero falar uma coisa para vocês. Ele falou que em cada setor tem gente do mal e tem gente do bem. Eu queria que eu me contasse quem do PSDB que é do bem. Eu queria contar para vocês que estão aqui do público aqui. O Anastasia é do bem? O Aécio Neves é do bem? Não, quer saber? Quem está enfiado na Lava Jato? Você já falou, agora você vai ter que esperar. Já te deu a oportunidade, agora você espera. Então você pega terça-feira e vem falar comigo. Mas eu queria perguntar para vocês, pode ter gente do bem do PSDB, mas o Aécio Neves é do bem? E quem que é filho do Aécio Neves? Quem que é filho do Aécio Neves? Quem que vai querer tomar conta desse estado aqui? Então acabou com esses caras, gente. Sabe, se o Romeu Zema é empresário, se ele é isso e aquilo, é a oportunidade que a gente tem de tirar essa quadrilha que instalou aqui dentro do estado de Minas Gerais, que acabou com a educação, que acabou com a saúde, ou a gente toma vergonha na cara, ou continua do jeito que está, ou continua com a SNF fazendo quadrilha por mais dos planos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Pois eu não tenho medo. Sabe, meu partido coligou com esse partido, mas eu coligo com o povo, eu coligo com Minas Gerais, eu não estou nem aí para nada, não. Eu estou aqui para tirar a sujeira do tapete. E se o povo mineiro tiver vergonha na cara, manda embora a Anastasia e mandou pro Netel. Muito obrigado. É as palavras de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar também assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero começar a minha fala, senhor presidente, cumprimentando o tribuno, senhor Antônio Eustáquio Novaes, que veio falar da UPA Padre Roberto. Quero aqui parabenizar o tribuno, porque teve a coragem de vir a essa casa, de usar a tribuna livre da nossa casa, não para criticar, mas para fazer elogios ao trabalho daqueles que trabalham sob pressão, que são os funcionários da unidade de pronto atendimento. Nós que vamos ali diariamente e que vemos ali a população que necessita do atendimento do Sistema Único de Saúde, do SUS, podemos perceber. Muitas das vezes, quando algumas pessoas reclamam do serviço, não sabem que a unidade de pronto atendimento é um lugar de receber as urgências e emergências. Após o recebimento lá na UPA, precisa de ser direcionado a um hospital. E aqui, eu não vou deixar de ser um crítico do Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus, que foi um hospital criado como uma filantropia para atender o povo pobre, para atender quem necessita do atendimento ao Sistema Único de Saúde e não tem condição de pagar. Infelizmente, aquilo que foi criado para atender o povo que não tivesse condição de pagar uma consulta médica, uma internação, virou um comércio, virou um local onde a primeira proposta do hospital é dar lucro. Eu não sei se uma fundação filantrópica tem que ter aquele pensamento de dar lucro. Eu acho que uma filantropia, ela tem que vir para salvar vidas. Quanto mais vidas eles salvarem ali ao único hospital que é credenciado pelo Sistema Único de Saúde, eles sim estão cumprindo seus papéis. Porque o hospital que foi criado, construído com a intenção de salvar vidas, hoje praticamente estão com as portas abertas para quem pode pagar ou para quem tem um bom convênio. Haja visto, experimenta cair lá do lado de fora do hospital, passa mal, infarta, ou dá um neurisma lá na porta do hospital para ver se eles te colocam para dentro do hospital. Não colocam. Primeiro, vai ter que chamar o SAMU, no passado era o Corpo de Bombeiros, chamar o SAMU, te conduzir até a unidade de pronto atendimento e lá, se depender do tempo de ir lá e voltar para o hospital, salvar a vida, vai salvar. Se não depender, vai morrer no caminho. Porque nós temos um hospital que está visando lucros. E aí me pergunta, daí, por que você só fala do Hospital São João de Deus? É porque é o único que tem convênio ao Sistema Único de Saúde. Acho um erro grave que os deputados federais, os senadores, ainda não fez uma lei que obriguem todos os hospitais a atender uma parcela mínima pelo SUS. Porque se um pode atender, os outros também podem. Porque nós vimos aí o absurdo que acontece no nosso país. Hospitais particulares deitando e rolando, ganhando dinheiro e o povo morrendo nas filas por falta de vagas. Aqui nós estamos vendo nosso cidadão morrerem, mandado para Oliveira, para Santo Antônio do Amparo, para Lagoa da Prata, para Pará de Minas e outras cidades muito menores que Divinópolis. É uma vergonha. E eu já ouvi de pessoas ligadas à saúde aqui em Divinópolis que lá no Hospital São João de Deus eles ficam colocando o pé no freio para não liberar as vagas que tem para internar, esperando os particulares, esperando os convênios. E com isso, o povo está morrendo. E aí nós temos que fazer elogio à UPA, sim. A UPA está fazendo o papel que o Hospital São João de Deus tinha que fazer e muitas das vezes omitem dos seus papéis. Porque se eles têm lá tantas vagas para atender, se você for lá e nós conversávamos um dia desse, eu mais a vereadora Janete, e a gente até teve a ideia que no passado a prefeitura tinha uma pessoa para fiscalizar quando esvaziavam o leito do SUS. Há muito tempo deixou de fazer isso. Tem que ir lá, contar de andar por andar
quantas vagas são as do SUS e se elas estão ocupadas ou não. Porque o povo morre é por omissão de pessoas que querem ter lucros, querem ter dinheiro, dividendos a mais. E o Hospital São João de Deus foi criado com o propósito de filantropia, de salvar aqueles que não pudessem pagar por uma consulta ou uma internação particular. Eu não vou cansar de bater aqui nessa tecla. Parabenizar os servidores da UPA, alguns da prefeitura e outros da organização social de Formiga. Parabenizar porque ali é uma panela de pressão a todo vapor. E por isso, muitas das vezes, uma maioria tem sorte. Tem a sorte do senhor Antônio Novaes, que foi lá, é bem atendido, eles atendem todos bem, mas alguns não têm a mesma sorte de ter o tempo de ser transferido para o hospital e estar aqui para contar o que aconteceu. A maioria sai de lá e vai para o Parque da Colina. A maioria está enterrada no Parque da Colina porque não teve a mesma sorte. Mas aqui eu quero parabenizar o senhor Antônio Novaes porque veio aqui dar o testemunho e mostrar que realmente aquela panela a todo vapor, que não é lugar do povo ficar ali mais de 24 horas, está borbulhando por omissão daqueles que tinham que oferecer uma saúde de boa qualidade aos cidadãos, e que não fazem, e que não fazem. Mas sempre terá pessoas para estar brigando a favor desse povo. E o vereador Adair Otaviano quer ser um desses. Enquanto estiver aqui nessa casa, terá coragem de colocar o dedo na ferida. Doa a quem doer. Senhor presidente, gostaria também de mudar um pouco o foco do meu assunto, falando também de assuntos de grande interesse da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, falar, mais uma vez, eu quero aqui falar da empresa Arbor. Para quem não conhece, a empresa Arbor é a empresa que é detentora da concessão do serviço de coleta de lixo da nossa cidade, que já foi a Fé Franca, já foi Via Sol e outras. Hoje é Arbor. Arbor, há muito tempo, ela está trabalhando desrespeitando os divinopolitanos. Primeiro, no passado, a vereadora Adair Otaviano fez uma denúncia aqui. Tinha algumas empresas fornecedoras para a empresa Arbor que tinham dívidas a receber com a Arbor. A Arbor foi comprando num lugar, comprando no outro, fazendo serviço aqui, fazendo serviço ali, e de repente estava endividada e não estava querendo pagar ninguém. Nós começamos a receber umas denúncias aqui nessa casa, fomos em loco conferir as denúncias e realmente tivemos a confirmação que a empresa devia uma boa parte aqui na cidade. E nós viemos aqui para a tribuna dessa casa dizer que uma empresa que presta serviço à nossa cidade, ela não pode ficar devedora daqueles que também trabalham e prestam serviço para a nossa cidade. Então, batalhamos muito até convencer a empresa que ela teria que pagar todo mundo. Depois de muito brigar, a empresa ficou com tanta vergonha que voltou de local em local, era mais de uns 7 lugares, e acabou pagando. Meu amigo Libero Borracheiro, do bairro Interlagos, tinha R$3.000 para receber de conserto de pneu furado. E aí, pagou o Libero, pagou a Elétrica do Divino, pagou outros locais aí que eu não tenho a relação aqui, mas tem tudo documentado e guardado. Para se amanhã a empresa vier aqui chamar a minha atenção, ela vai dar com os burros nas águas. Porque tem prova de tudo que eu trago a essa tribuna. E agora, senhor presidente, no dia 18 de outubro, o sistema MPA fez uma denúncia da empresa Arbor. Qual? A empresa Arbor não está cumprindo o contrato que ela tem com a prefeitura, porque ela está deixando de fazer a coleta de lixo na nossa cidade. E também tem aqui denúncia de servidores da Arbor que os caminhões estão em péssimas condições para o trabalho. Pneus careca, luzes queimadas, mais 2 minutos, senhor presidente. Luzes queimadas e outras denúncias. Nós estamos trazendo aqui de novo. Nós sabemos que a empresa Arbor, a prefeitura, ela se encontra. O mês de agosto pagou ele completo, e o mês de julho pagou completo, e o mês de agosto, 416 mil que a prefeitura deve para ela, a prefeitura pagou 200 e tem até o dia 5 de outubro, tinha até o dia 5 de outubro, para pagar o restante, 216. Mas uma empresa que ganha um contrato, e aqui eu tenho em minhas mãos, no valor, ganhou o contrato aqui, começou a trabalhar em 1 do 5 de 2016, mas a vigência do contrato é 31 do 3 de 2019, e ela ganhou um contrato de 15.127.139,52. Ele foi aditivado em mais 10.072.338,78, totalizando o valor de 25.199.524,30. Uma empresa que está executando um contrato de mais de 25 milhões, que não der conta de trabalhar uns dois meses sem receber, ela pode juntar seus caminhões velhos e pode ir embora lá para sua terra, porque ela não merece trabalhar numa cidade. O povo não pode pagar por um serviço de coleta de lixo, que a coleta de lixo não é feita. Na minha casa, no meu bairro, Nossa Senhora das Graças, eles costumam fazer a coleta de manhã, 8h30. O dia deles passou lá, era 14h. Então eles não estão tendo horário. Eles não estão respeitando o povo. Então, vereador presidente, nós queremos aqui, e a gente está vendo que o contrato, no contrato da Arbor, fala que ela tem que cumprir o contrato de acordo com aquilo que assinou com a prefeitura. E ela não está cumprindo. Mais uma vez, vereadora Adélia Taviano vem trazer a público o descumprimento do contrato que a empresa Arbor está fazendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o Nobre Dio pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adélia Taviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da vereadora... Convido os senhores vereadores a se fazerem presente no plenário. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei complementar número EM-007, de 14 de agosto de 2018. Altera a lei complementar número 174, de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Divinópolis para o decênio 2015 a 2024 e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão... Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei complementar número EM-007/2018, que altera a lei complementar número 174/2015. Que aprova o Plano Municipal de Educação de Divinópolis para o decênio 2015 a 2024 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, o
presidente da Comissão de Educação, nós estivemos conversando hoje nessa parte da manhã, bastante tempo a respeito desse projeto aqui, e principalmente é sobre alguns pontos colocados, que são as metas para o próximo ano. Essas metas, nós temos metas que são extremamente preocupantes, porque o município não tem conseguido cumprir essas metas há anos a fim, como é chegar em 50% das escolas com tempo integral. Nós sabemos que hoje nós só temos dois CMEIs no município com tempo integral. Não temos escolas com alunos de ensino fundamental em tempo integral, a gente precisa ter isso. Precisa a questão também de colocar no município os cursos profissionalizantes, tudo isso está dentro das metas de educação. Então não adianta só a gente aprovar aqui nessa Câmara o plano decenal, nós temos que aprovar e acompanhar para que não aconteça nenhum problema e essas metas, principalmente, fiscalizar para que elas se façam cumprir. Eu até conversei com o Roger e falei, Roger, a gente volta, mas nós vamos fiscalizar isso aqui durante o ano todo e cobrar para que isso seja realmente colocado em prática, porque pôr no papel é fácil, a gente precisa sair do papel.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores. É importantíssimo, né, aprovar, e como diz a vereadora Janete, que está acompanhando, o Roger, que é o presidente da Comissão de Educação, e sua equipe aí, dos demais vereadores, estão fazendo um excelente trabalho, que acompanhe mesmo, porque o que temos visto ultimamente aí é o contrário. Ao invés de desenvolver mais CMEI na cidade, está tirando CMEI. Nós não podemos aceitar isso em Divinópolis. Por isso que eu estou falando aí, para nós acompanharmos fielmente o plano, para que seja cumprido na íntegra. Obrigado aí, presidente.
Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar número 007/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM056, de 20 de julho de 2018. Dispõe sobre a logística reversa de aparelhos eletrônicos, elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda ao projeto.
Solicito à secretária que faça a leitura da emenda.
Emenda de número CM 061 de 2018 ao substitutivo do projeto de lei número CM 056 de 2018. Emenda modificativa. O item 2 do artigo 2º do projeto de lei número CM 056 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, alínea 2, multa de 5 UPFMD. Vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM 061/2018. Ao substitutivo do projeto de lei de número CM 056/2018. Emenda modificativa. O item 2 do artigo 2º. Do projeto de lei de número CM056/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 2º, multa de 5 UPFMDs. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nós tivemos aqui já esse projeto, aqui na Câmara. A vereadora Janete fez uma observação muito boa e fez essa emenda no artigo 2º, no inciso 2º também, porque antes estava dando uma multa de 10 a 200 o PFMD, e agora passou a ser fixa, de 5, de forma que fique justo para todos. Mas o mais importante é que é um excelente projeto para a cidade de Divinópolis, né, que é a logística reversa de aparelhos elétricos e eletrônicos. O GEEC, vereador Edson, ano passado, você lembra lá, colocou um container em via pública para recolher pilhas, notebooks velhos, sem uso, televisores, qualquer equipamento eletrônico. Inclusive, eles tiveram que retirar porque tinham que pagar a multa pela em via pública estar usando esse container. Então eles desanimaram, não tinham um local para realmente destinar esses materiais, que são julgados em via pública, no meio ambiente. Então agora acabou. Esse projeto é muito importante para todos nós, no meio ambiente. O vereador Janeta está acompanhando, os demais vereadores aqui, junto aí também com essa mudança aí, né, que é a centralização do lixo. E com isso, as empresas que vendem esses materiais eletrônicos, elétricos, vão destinar uma parte lá para que aquelas pessoas, os clientes que já têm esses materiais usados, descarte ali, e depois essas empresas farão a destinação adequada do lixo eletrônico. Então eu peço aí que todos os nobres colegas vereadores aí dessa casa aprovem esse projeto de suma importância para a cidade de Divinópolis. Muito obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Senhor presidente, eu queria dar os parabéns ao vereador Sargento Elton. A emenda, na verdade, foi um comum acordo, né? Até nós conversamos, o vereador Cleitinho também concordava que o valor fixo não faz do fiscal um juiz. Assim, independente se gostar ou não da cara do dono da loja, a multa vai ser aplicada igual para todos. Aí a gente passa a ter somente uma justiça fiscal, para a gente não cair realmente nessa condição de fazer do fiscal um juiz. Dá os parabéns aí pelo trabalho, os parabéns aí para o Sou Wilson, que está sempre aí presente, em trabalho em parceria com o Sargento Elton, que quem ganha é o meio ambiente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, baseado no tema aqui, por exemplo, discussão, que está na pauta, em primeiro lugar eu queria parabenizar o vereador Renato e o vereador Janete, que conduziram de uma forma brilhante ontem a audiência pública, Vossa Excelência até teve presente, sobre a questão do lixo zero. Foi uma aula, senhor presidente, uma aula conduzida pela vereadora Janete, pelo vereador Renato. Os debatedores que tiveram aqui, a estatística, os projetos, as escolas, o vereador Sargento presente também aqui conosco. E esse tema, nós estamos discutindo ontem, foi um debate tão profundo, que nós chegamos numa seara de discutir a cultura e o lixo. A cultura e o lixo. E foi desenvolvendo grandes educadores. Isso que o Sargento Elton traz aqui para nós, o Sargento Elton tem brindado Divinópolis com sua conduta exemplar. O que ele traz com essa produção do lixo eletrônico é uma coisa mais séria do que o lixo orgânico. Outras propostas que foram saídas aqui para o lixo, em questão até de arte física, em questão de metas, quem não teve que ontem, seu presidente, perdeu. Mas era um histórico, uma aula. Um seminário de educação que nós tivemos aqui em 3 horas. Então eu acho que esse projeto de lei do vereador Sargento Elton, ele vem não para agora. Era um projeto do futuro, né? A visão que esse homem tem, esse legislador municipal que tem, é uma visão a favor da vida. E ele está colocando responsabilidade naqueles que têm a obrigação primária na agenda de comercializar os produtos que em pauta. Eu queria te parabenizar, Sargento. Você tem sido um grande presente para Divinópolis e o meu voto será favorável.
Continua em discussão. Em votação. Emenda de número CM-061/2018. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. Emenda de número CM 061/2018. ao substitutivo do projeto de lei de número CM056/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM056, de 20 de julho de 2018. Dispõe sobre logística reversa de aparelhos elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM056/2018, que dispõe sobre a logística, reserva e aparelhos elétricos e eletrônicos no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM056/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM057, de 8 de agosto de 2018. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel de propriedade do município com o proprietário Rosângela Martins da Silva. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples.
Eu sei o que, que é, mas... Exatamente, é do Carlinhos, não foi feito ainda não.
Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra. Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária. Número 057/2018. Se autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com de propriedade de Rosângela Martins da Silva. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu queria pedir vista desse projeto de 7 dias. Pelo seguinte, população também é importante ela entender o que, que nós estamos autorizando, para quem e o porquê. Às vezes o executivo manda para cá alguns projetos de lei com a boa intenção, e nós sabemos que lá tem muita gente com boa intenção, mas a família não entende que o processo passa por essa casa, tem um crivo de análise de 17 vereadores, e assim subsequentemente será votado. Então eu quero pedir, Vossa Excelência, visto de até 7 dias, para que a senhora Rosângela possa vir aqui fazer suas explanações sobre o projeto para nós. Obrigado.
Continua a discussão agora o pedido do vereador Eduardo Pente Júnior de vista de 7 dias. Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Vereador Eduardo Pente Júnior, se for possível, eu queria que retirasse o pedido de vistas. Eu acompanho o caso do senhor Carlinhos, todos, na verdade, aqui acompanharam, é aquele senhor que esteve aqui conosco. A senhora Rosângela, que é a esposa dele, ela não consegue vir por problema de saúde. E ele trabalha na construção civil. e não conseguiu da outra vez, ele teve muita dificuldade em conseguir o horário para poder estar vindo no serviço. Nós reunimos com ele no plenarinho, aquele que todos nós, agora vocês vão lembrar na hora que eu explicar, é o senhor que nós reunimos no plenarinho e que pediu que a gente pedisse o prazo para a prefeitura limpar o lote, porque o lote dele, o que aconteceu com o lote dele? Ele tinha um lote no Vale do Sol, que a prefeitura fez o encanamento de água de chuva para dentro do lote dele, então ficou impossível fazer a construção lá. A prefeitura então ofereceu para ele uma permuta, teve um lote no Serra Verde. Só que quando ele foi ver o lote do Serra Verde, que foi feita a lei, lá não tinha sido demarcado e nem limpo o lote. O vereador Josafá acompanhou, foi junto à prefeitura, acompanhou e foi feita a limpeza do lote. Hoje o lote está em condições já de ser feita a construção. E ele paga aluguel hoje, que pede nossa adaguia, e o proprietário já pediu a casa. Então ele precisa disso num tempo mais rápido. Então eu só estou pedindo, se for possível, retirado de vista, porque os vereadores todos já tiveram, já esteve aqui, tem conhecimento de casa, e a gente dá isso aqui, a nossa palavra de ter acompanhado e ter fiscalizado para que isso fosse feito da maneira correta.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, semana passada, o Carlinhos esteve aqui nessa casa. O vereador Caboja não se encontra. O vereador Josafá, perto de mim, falou com ele ainda. Eu te liguei 8 vezes. O vereador Josafá falou. Então estava o vereador Caboja, que estava sem interjeição, mas a pessoa que mais está acompanhando isso de uma forma administrativa é o vereador Josafá. Naquele encontro que nós tivemos a semana passada, o que foi dito pelo Carlinhos? Abre aspas. O governo, sim, fez a limpeza, mas não fez a demarcação. E naquele momento, eu fui testemunho ocular, o vereador Josafá ponderou com ele sobre a questão dos benefícios públicos que poderiam fazer. O senhor Jafá ponderou, estava perto dele. O senhor Jafá foi firme muito com ele. Mas você vem aqui falar, eu te ligo, você não atende. Então, eu não sei que rumo que deu, acho que o vereador Jafá pode nos cumprimentar com a evolução dos fatos, se ficou daquele mesmo jeito, se evoluiu, o que ele queria? A limpeza foi feita. Ele queria a demarcação. Então, não sei como evoluiu, o senhor Zafá está acompanhando isso aí, muito posso, ele pode nos orientar e trazer fatos novos que nós possamos ter segurança para votar.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, realmente a gente acompanhou o Carlinhos, e o lote, ele tinha assim, muita terra, muita coisa para ser limpa, e se a gente passasse esse lote para ele da maneira que estava, a prefeitura não poderia passar, limpar o lote, porque esse seria um lote particular já. Então, muito sabiamente, essa casa pediu 7 dias para que a prefeitura fizesse essa limpeza, foi tirar lá mais de 8 caminhões de terra, então hoje o lote está apto a ser construído, né? A questão da demarcação, eu falei para ele que foge um pouco da nossa alçada. A gente pode tentar ajudá-lo, né? Mas o papel desta casa do governo já está feito, né? Então eu peço ao vereador também que retira o pedido de vista.
Palavra. Continua a discussão, com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior. Satisfeito com a fala da vereadora Janete, do Edson Souza e do próprio Josafá? Eu não estava aqui presente no momento dessa discussão. Peço a retirada do pedido de vista, senhor presidente, mas é importante, né? É a presença do líder do governo nessa casa. Se ele estivesse aqui agora, eu poderia fazer as ponderações do governo. Tem um próximo projeto também que tem algumas dificuldades, mas o líder não está presente, nunca está aqui, uma sabatina danada, sobe Paraná, desce Paraná.
Retirando então o pedido de vista de 7 dias, continua em discussão. Em votação.
Adelante.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária EM057/2018. Solicita a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM064, de 5 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a outorga de escrituras públicas de doação de lotes e terrenos aos beneficiários de cessão de direito real de uso ou seus herdeiros devidamente habilitados, conforme disposto nas leis concessivas. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM064/2018, que autoriza o Poder Executivo a realizar a outorga de escrituras públicas de doação de lotes de terreno aos beneficiários de cessão de direito real de uso ou a seus herdeiros devidamente habilitados, conforme disposto nas leis concessivas. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Eu gostaria de verificar corretamente, porque o líder do governo está aqui, se eu tenho algum vereador que tenha conhecimento, porque, vou te falar uma coisa, nós já tivemos dissabores com doação de lotes, inclusive no bairro Jardim das Nações, que foram apuradas irregularidades e encaminhados ao Ministério Público. Isso aí foi fato real e verídico. Então nós temos que tomar cuidado, até mesmo para verificar aí com o Lides, posso dar uma explanação para nós aí sobre a respeito da situação. Muito obrigado, presidente.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, eu queria pedir aqui, quero fazer um pedido de vista de 7 dias desse projeto. Primeiro, eu sei que aqui tem algumas famílias que devem estar há algumas décadas sonhando com a escritura desse terreno. Mas eu acho que essa casa tem que compartilhar com essas famílias um momento mágico e único da história de cada uma delas. Essa casa tem que dar aprovação para o prefeito entregar as escrituras para essa população. E vejo que essa casa não vai participar desse momento. Ela só participa do momento da votação. Então, em respeito aos nobres colegas vereadores e às famílias que serão beneficiadas, e aproveitando a presença de Cléo Dinar Júnior nessa casa, pedir que as famílias possam estar presentes na próxima reunião, ou daqui 7 dias, já fica pré-determinado, na próxima terça-feira, as famílias vêm aqui ocupar essa casa para participar desse momento único da história dessa casa e da vida dessas famílias. Fica o nosso compromisso assumido de 7 dias, para que você, Cléo, possa trazer aqui para nós essas famílias. Será de suma importância ver a alegria nos olhos de cada uma delas. Obrigado, presidente.
Gostaria, vereador, com seu pedido de vista de 7 dias, dizer que são mais de 140 famílias que poderá ganhar a escritura. Porém, o Cléo está ali, o Cléo Júnior, um governo que não se comunica. Nem o partido dele ele informou que estará dando a escritura para 140 pessoas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Continua a discussão, o pedido de vista, 7 dias.
Palavra, senhor presidente.
Sua palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu até poderia passar...
eu poderia passar despercebido. E a gente sabe que nessa casa, quando tem presença, o senhor ilustre, é porque tem peixe no mar. No governo Vladimir foi assim, nesse governo assim, no próximo, será? Aqueles pobres do governo, aqueles que têm a alma do governo, descem aqui para casa. Mas eu estava pegando aqui um ruído de um vereador, falando que eu fiz uma paz com o Galileu. Ora, só faz paz quem brigou, quem fez guerra. Nunca fiz guerra com ninguém, não. Então não tem contradição. Você só faz a paz quando você está na guerra. Eu sempre tive e terei uma visão crítica daquilo que eu não promulgo. Então, por exemplo, quando, por exemplo, por uma forma elegante e carinhosa, eu não sou líder do governo, nem do PMDB, eu sou líder da minha consciência. Quero deixar bem claro que essa estrutura partidária que existe aí, atualmente me encanta e me fascina. Respeito. O meu líder é o Dr. Delano, meu presidente é o Odair, meu prefeito é o Grileu, são os meus colegas. Mas vou votar favorável ao pedido de vista.
Continua a discussão. Fica concedido o pedido de vista de 7 dias ao projeto de lei ordinária, número AM064/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número AM062, de 14 de setembro de 2018. Revoga a lei 8.256, de 16 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município à empresa de Lima Transportes ARLME e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número AM062/2018. Revoga a lei número 8.256, de 16 de dezembro do ano de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município à empresa de Lima Transporte Eirelime e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu pedi vista desse projeto na reunião anterior e até o Ademir, que não está presente aqui, estava com a dúvida. Porque a lei, ela fala que dentro de 2 anos, se a empresa não fizesse a benfeitoria e não contemplasse todos os quesitos, poderia se revogar a lei. Então, essa empresa, ela não cumpriu com as normas, né, que foram estabelecidas. E só para explicar um pouco dessa empresa de Lima, esse projeto ele já foi apreciado aqui na outra legislatura, Ademir, Adair e Marcos Vinícius, nós já votamos ele aqui em 2016, porém prorrogando, era 2014, que virou 2016, que virou 2018. Então ela não teve interesse, por isso é que está revogando hoje o projeto, e era a dúvida que o Ademir tinha, nessa questão dos 2 anos. Então o projeto hoje, quero pedir aos novos colegas, já que fui eu que vistei, para votar favorável à reversão desse terreno. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei número AM062/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto CM090 encontra-se prejudicado por ausência do autor Rodrigo Caboja.
Fica retirado o projeto de lei número CM090/2018 pela ausência do autor. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM114, de 10 de outubro de 2018, dispõe sobre a inclusão da exposição arquidofélica da Associação Arquidófila de Divinópolis, no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM114/2018, que dispõe sobre a inclusão da exposição Orquidófilas da Associação Orquidófilas de Divinópolis no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Renato. Ele, geralmente, em certas culturas, a primeira coisa que as pessoas fazem são os jardins. Que os jardins são os olhos de Deus. Né? E as flores, nós tivemos esse fim de semana, mas o vereador autor quer aprimorar esse projeto. Né? Então, com a quiescência dele, eu quero pedir isso, senhor presidente, 7 dias para que ele possa fazer as adaptações necessárias ao projeto.
Continua a discussão. Agora, pedido do vereador Edson, de 7 dias, em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor também para colocar em pauta na próxima reunião que até as pessoas da associação estará presente aqui no quinta-feira, na próxima
reunião. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, continua a discussão. Edson, senhor.
Eu quero formular, por exemplo, porque é interesse desse grande vereador fazer uma festa bonita, colocando um evento tão importante no calendário cultural de Divinópolis. Então, eu quero fazer outro encaminhamento. Tem de ser 7 dias, até a próxima sessão, e o senhor, com toda competência, que faça a programação para que os convidados dele possam estar presentes.
Continue a discussão.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Quero aqui dar parabéns ao novo vereador Renato. Do seu gosto, Renato, só não gosto do seu partido, tá? Mas do seu gosto.
Fica concedido o pedido de vista de até a próxima reunião do projeto de lei CM114/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Quem morreu? Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Também não havendo pedido... A pedido do vereador Ademir, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Sérgio. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão,
Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, imprensa, cidadãos divinopolitanos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.